Terminou no domingo, dia 14, o 4º Encontro Nacional de Representantes de Conselhos de Portadores de Deficiência, promovido pela Secretaria de Direitos Humanos e pelo Conselho Nacional de Promoção de Defesa da Pessoa com Deficiência, o CONAD. O encontro aconteceu aqui em Brasília e tratou do papel dos conselhos nos estados e nos municípios. Eu converso agora sobre o evento com José Alcides Marton da Silva, que é conselheiro do CONAD. Bom dia, José Alcides.
Bom dia a todos.
José Alcides, então, hoje são 490 municípios que têm Conselho de Portadores de Deficiência, é isso?
É por volta disso, né? Pelo menos o que nós sabemos. Tem alguns municípios também que que se articulam, outros já criaram conselhos também, estão meio parado, porque, infelizmente, como o conselho é sempre ligado à prefeitura das cidades, né? Tem prefeitos que dão mais incentivos e aqueles que dão menos incentivos. A gente conhece algumas realidades de conselhos muito atuantes, e com a mudança do prefeito no ano passado, né, ele acabou sendo colocado de canto. É claro que precisa do apoio, da estrutura da prefeitura para poder vingar o conselho, porque já são de pessoas deficientes, que já merece uma atenção especial. E ainda nos lugares mais carentes, se não tiver todo o apoio do poder público, e o poder público é o prefeito, o governador, né, tem que descobrir que o conselho ele vem para ajudar. É claro que se cobra uma rampa, se cobra uma acessibilidade, isso incomoda muitas vezes, né? Mas que pode ajudar que no final o prefeito poder até se orgulhar dos avanços que foi feito na área, né?
Bom, quais as dificuldades, então, que esses conselhos têm enfrentado, além dessa questão da transição de uma administração para outra?
Eu acho que o mais grave, em alguns casos, é realmente, eu não digo descaso do prefeito. Às vezes a pessoa, o prefeito também não tem entendimento. Às vezes tem outras urgências, né, que fazem com que a prioridade passe para outro campo. Mas a maior dificuldade é essa falta de apoio, essa falta de compreensão, né, das pessoas. E por outro lado, por lado da pessoa deficiente, a falta de organização e de mobilização. Porque, por menor que seja o município, sempre tem as pessoas com deficiência. E às vezes no município pobre, esse número de pessoas é até mais acentuado do que nos outros municípios com mais pessoas, né? Então, são os dois extremos. De um lado, o poder público apoiando, do outro lado, a consciência do deficiente, que se ele não se organizar, ele não consegue as coisas que é necessário para eles e para o igual. Eu costumo dizer, eu tenho um filho com deficiência, e por causa do meu filho, eu estou aí na luta da pessoa com deficiência. E eu, se for buscar um direito do meu filho em particular, eu não consigo. Eu só consigo à medida que a gente consegue um avanço para todos. Daí o meu filho também é beneficiado.
E quais as... ou melhor, como é a formação dos conselhos de portadores de deficiência?
Ó, o CONAD, ele tem na sua página lá na internet toda a orientação para a criação de conselho. Então liga lá para o CONAD, né? E pede que mande essas orientações. O CONAD, que é o Conselho Nacional, ele orienta no sentido de que os conselhos se organizem de forma paritária, ou seja, com o mesmo número de representantes da sociedade civil, de instituições de e para portadores de deficiência, ainda como se fala, né, nos documentos. A gente não usa mais esse termo, portadores de deficiência, sempre pessoas com deficiência, e um número igual de representante da prefeitura ou do estado. No caso do CONAD, nós temos a metade de instituições da sociedade civil, outra metade de pessoas do governo, que daí tem as representações do Ministério, Ministério da Saúde, Educação e tantos outros. Então, o conselho, a exemplo de outro conselho de direito, também é um conselho paritário. Ele tem que ser consultivo e também deliberativo. Ele precisa deliberar para ele poder ter força, senão ele não é reconhecido. Você manda, o conselho municipal manda para uma secretaria uma reivindicação, se ele não for deliberativo, a secretaria não delibera aquela providência.
Uhum.
Ou para a Câmara Municipal e assim por diante. Então é o ideal que ele seja. Então, paritário, deliberativo e consultivo.
A formação depende da iniciativa dos prefeitos.
A sociedade civil também pode pedir, ou também um vereador pode entrar com um projeto de lei, né, ou um deputado estadual do estado que não tem, mas eu acho que hoje todos os estados estão já com o conselho se organizando. Então, depende de uma lei. Né, ou um decreto de criação do conselho.
Uhum. Bom, e nesse encontro que vocês tiveram aqui em Brasília, quais foram as principais decisões que vocês tiraram?
Olha, esse encontro não foi um encontro para tirar decisões, não, né? Ao contrário do que acontece nas nossas conferências, esse encontro não foi deliberativo. Foi um encontro mesmo. Primeiro, para o CONAD poder articular com todos os conselhos, no sentido de fortalecê-los, né? De buscar com que os estados e os municípios incentivem a criação de outros conselhos, porque o ideal é que todas as cidades, né, tenham o seu conselho de direito da pessoa com deficiência.
Uhum.
É um avanço, porque a gente acha que as questões da pessoa com deficiência, ela tem que se tornar cultural, né? Por exemplo, no Brasil, hoje a gente pode dizer que o aleitamento materno já é cultural. Nenhuma mãe mais deixa de amamentar seu filho por questões estéticas, como é feito antigamente, ou por questão de praticidade. Mas é uma consciência, todo mundo já tem consciência, né? Virou consciência coletiva, ou seja, então, e é cultural, né? De que a amamentação é importante e não tendo nenhuma restrição de saúde ou contraindicação, aleitamento tem que ser feito. Então, a mesma coisa, as questões da pessoa com deficiência, questão de acessibilidade é uma questão que você não consegue inclusão por decreto, não adianta. Lei já, nós já temos suficiente. O que precisa é as pessoas tomarem consciência da importância da acessibilidade, da importância da inclusão da pessoa com deficiência. Isso consegue-se falando e repetindo, assim como foi a campanha, por exemplo, do aleitamento materno, falou-se tanto que hoje virou cultura.
Certo. Bom, para se chegar a ter os conselhos em todos os municípios, ainda há um caminho bem longo. Então,
longo, é lógico. E aquilo que eu falei, ainda com o agravante de que muitos locais têm um conselho muito bem formado e bom, e de repente, por falta de incentivo, ele se apaga.
Uhum. José Alcides Marton da Silva, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio Senado. Um bom dia.
Eu também agradeço também a participação. Gostaria só de pedir, aproveitar a oportunidade, falando aí com Brasília.
Sim.
Brasília precisa também, a cidade de Brasília, aí, ter mais cuidado com a acessibilidade. É incrível a falta de hotéis com apartamentos adaptados. Brasília, acho que a gente pode, me desculpe a crítica, né? Se me perguntasse qual cidade que você conhece com menos acessibilidade, eu diria Brasília.
Uhum.
Agora os hotéis estão fazendo rampas, lojas, fazendo calçada com guia rebaixada. Mas é incrível como o brasiliense encosta carro nas guias rebaixadas. Eles têm piso tátil, bonitinho, estão fazendo tudo bonitinho. Daí vem alguém, põe o carro bem na guia rebaixada.
Uhum.
Agora mesmo, nós estávamos rindo demais dessa situação lá no encontro. Muito portador de deficiência com cadeirante, vinha pela rampa, chegava ali na guia rebaixada, um carro estacionado. Por isso que eu estou dizendo, a questão da acessibilidade é uma questão que tem que ser cultural. Todo mundo tem que pensar bem. Se aí a guia rebaixada, É porque um cadeirante pode vir. E se ele é motorista, ele é um deficiente potencial, porque qualquer um pode sofrer um acidente, ficar lesionado e ir para uma cadeira de rodas. Daí vai experimentar como é doído para o deficiente chegar numa guia rebaixada e ter um carro estacionado e ele não poder passar.
O senhor não precisa pedir desculpa, não. Quem tem que pedir desculpa são os motoristas, porque aqui a situação é complicada mesmo. Quando não está estacionado em frente à guia rebaixada, está estacionado em cima da calçada. O que também é outra questão complicada. Isso quando tem calçada.
Quando tem calçada.
Porque quando não tem que passar em calçada mal feita ou em local que não tem calçada. Então, realmente, esse é um problema sério aqui em Brasília.
Eu que conheço Brasília há mais de 30 anos, sei que está melhorando muito.
Sim, mas ainda tem muito que ser feito. Principalmente fora da área que é conhecida como plano piloto, né? Nas áreas, nas cidades satélites, principalmente nessas áreas onde os turistas não vão, essas áreas é que precisam de maior atenção ainda.
É, e onde tem o maior número de deficientes é lá.
Exatamente, onde a maioria da população mora.
É isso aí. Um abraço a todos, obrigado.
Muito obrigado, Zé Alcides.
E todos temos que levantar a bandeira da acessibilidade e da inclusão da pessoa com deficiência.
Tá certo. Eu agradeço a José Alcides Marton da Silva, conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, falando sobre o 4º Encontro Nacional de Representantes de Conselhos de Portadores de Deficiência.